Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 2 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que tá com layout novo para quem acessa a plataforma pela web. Então tá começando a aparecer pro pessoal uma interface baseada em cards, né? Já com botões de acesso rápido lá, dar play no conteúdo, curtir ou descurtir, adicionar também uma lista de reprodução, e pode ser que leve uns dias ainda, né, para esse layout novo aí da plataforma web começar a aparecer mesmo aí para todo mundo. E ainda sobre a Netflix, ela ultrapassou aqui no Brasil a quantidade de assinantes em comparação com assinantes de TV a cabo. De acordo com os números da Anatel, ela conta hoje com 17 milhões de assinantes versus 15 milhões e 200 mil da TV a cabo, e caso você queira saber mais sobre esses números, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que a Uber está disponibilizando aqui em São Paulo a categoria Uber Táxi, que, como o nome indica, né, para você chamar um táxi lá direto pela plataforma. Os taxistas credenciados aqui de São Paulo têm que se cadastrar na Uber, né, como se fossem motoristas lá tradicionais da plataforma, e a cobrança do trajeto nesse caso é feita depois que o trajeto termina, com base ali no preço que ficou no taxímetro. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic anunciou que vai abandonar o suporte do Pokémon GO a aparelhos mais antigos aí, tanto Android quanto iOS. Ela disse que a partir do mês que vem, o Pokémon GO vai parar de funcionar no iOS 11 e também no Android Lollipop, e especificamente no caso dos iPhones, os modelos 5S e 6 vão perder também o suporte ao Pokémon GO, apesar do fato, né, de estarem hoje no iOS 12. O problema no caso desses iPhones é que eles contam só com 1 GB de RAM, e de um modo geral, o fim do suporte a aparelhos antigos é o jeito da Niantic conseguir avançar e evoluir a plataforma para todo mundo que tem aparelhos mais novos. E ainda sobre o mercado de jogos, a Qualcomm anunciou o processador Snapdragon 732G, que é voltado para celulares intermediários, que tem esse foco aí no público gamer. Ele manteve a GPU Adreno 618, que estava na versão anterior, que é o Snapdragon 730G, mas por outro lado, o clock máximo dele aumentou para 2,3 GHz versus 2,2, né, também dessa versão anterior. A Qualcomm anunciou também que a Xiaomi já confirmou que vai adotar esses processadores, né, na linha Poco, aí, que vai ser atualizada no futuro, mas não comentou quando que isso deve acontecer. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está ameaçando proibir o pessoal da Austrália de compartilhar notícias na plataforma por conta do impasse aí de uma lei australiana. O que está rolando, basicamente, né, é que a Austrália quer que o Facebook comece a pagar os veículos quando o pessoal começar a compartilhar notícias dele lá na plataforma, mas o Facebook fala que não, né? Claro, que ele não quer fazer isso. O Facebook defende que as agências de notícia publicam por conta própria, né, porque elas querem os conteúdos no site dela e se beneficiam, na verdade, do Facebook de estarem veiculando os conteúdos por lá, então tem que pagar para veicular as coisas na plataforma. Aí é por conta disso que o Facebook está ameaçando proibir o pessoal da Austrália de compartilhar notícias na plataforma, o que pode valer para o Instagram também, né, se eles adotarem essa solução. E ainda sobre redes sociais, o TikTok, pelo menos enquanto eu gravo aqui o episódio, né, não anunciou ainda que vai comprar a operação americana da empresa, mas ainda assim virou notícia. Isso porque ele anunciou que a partir desse mês, né, por conta de uma parceria com a empresa Teespring, que faz camiseta, faz capinha para celular, por exemplo, sob demanda, o pessoal que cria conteúdos no TikTok vai começar a poder vender merchandise direto na plataforma, e eles detalharam um anúncio comentando também que isso é um teste por enquanto, que vai valer só para 7 mil criadores nos Estados Unidos, para depois expandir pelo mundo. Bom, continuando com as notícias sobre redes sociais, o Twitter confirmou que vai adotar mesmo aquele sistema novo de métricas no tweet com 3 abas para a galera poder explorar. Então, para todo mundo agora, quando a pessoa quer ver o detalhe de um tweet, a pessoa consegue ver só os retweets com comentários e também as curtidas. E aí, no caso desses tweets com comentários, né, que é a novidade aqui, a pessoa consegue ver um feed específico só com as citações lá que o tweet original recebeu quando foi retweetado. Bom, e por último, sobre plataformas sociais, a Zoom divulgou aí o resultado financeiro do último trimestre. Ela faturou US$663 milhões, aumento de 355% na comparação ano sobre ano, e ela disse também que lucrou US$185 milhões, um aumento gigantesco na comparação ano sobre ano, tinha sido só US$5 milhões aí, no segundo trimestre do ano passado. Aí, nesse trimestre do coronavírus, ela também aumentou a quantidade de clientes pagos, né, que tem mais de 10 funcionários, em 458%, chegando a 370 mil clientes, e aí por conta desse conjunto da obra, as ações dela subiram quase 40% na bolsa de valores, o que foi um recorde para eles num dia só. Isso mostrou inclusive que mesmo depois dos tropeços de privacidade, o pessoal continuou usando a plataforma Zoom para conseguir se comunicar durante a epidemia, e o resultado disso foi que ela conseguiu atingir a marca ontem de valor de mercado de US$127 bilhões. Bom, e já que eu falei sobre privacidade, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast A Virada, que tá de volta aqui como patrocinador do Loop Matinal, na data de estreia da segunda temporada do podcast. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos, e ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU e investidor Anjo, e o Gustavo Goldschmidt, que é fundador e CEO da Superplayer & Co. Na primeira temporada, eles fizeram episódios que foram desde o futuro dos investimentos, restaurantes delivery também, até futuro da programação e também do consumo de carne. E pro episódio que tá saindo hoje, com a estreia da segunda temporada, eles decidiram falar sobre o futuro da privacidade, que é um tema bem importante, né? Quem escuta aqui o podcast já sabe. Então, partindo da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, passando também, por exemplo, pelo escândalo da Cambridge Analytica, né? Com Facebook, TikTok e governo americano também, eles vão tratar de um jeito bastante abrangente aí o futuro da privacidade. Então, passa aqui na descrição do episódio, né? Pega o link pro podcast A Virada, que tá bem interessante aí o tema do episódio de hoje. Aliás, durante a primeira temporada mesmo, né, que eles começaram a patrocinar aqui o podcast, todo mundo que foi conhecer deixou review positivo, recomendou pros amigos, né, foi assinar também. Eu mesmo comecei a assinar e gosto bastante do podcast A Virada, então passa aqui na descrição do episódio e se inscreve se você não tiver feito isso ainda. Eles pesquisam bastante sobre cada tema, né, pra poder falar com propriedade sobre a coisa toda, e contam com entrevistas também com especialistas, né, cada episódio lá que dura mais ou menos meia hora. Então procura pelo podcast A Virada no seu aplicativo de podcasts ou passa aqui na descrição pra pegar o link direto. Muito obrigado ao podcast A Virada por estar de volta aqui patrocinando o Loop Matinal e parabéns pela estreia da segunda temporada. Bom, ontem a Samsung fez uma transmissão chamada Unpacked Parte 2 para anunciar a segunda parte, né? Complementos a respeito do Galaxy Z Fold 2, que é o telefone dobrável da empresa, e foi o seguinte. Ela falou que ele vai custar $2,000 nos Estados Unidos e abriu já ontem mesmo a pré-venda, né, para quem quiser comprar, e marcou as vendas aí para começar a partir de 18 de setembro. A Samsung mostrou também que, ao contrário da primeira geração, né, que você usava ele o inteiro aberto e inteiro fechado, você consegue deixar ele meio entreaberto para conseguir tirar mais proveito aí do fato dele ser dobrável, e enquanto isso no caso das câmeras, tem um recurso bacana de zoom automático, né, que faz um out zoom in quando a pessoa tá fazendo um vídeo para mexer no enquadramento lá de forma inteligente. Já aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, não tem previsão de lançamento nem de preço aí da segunda geração do Galaxy Fold, mas por outro lado, aqui no Brasil também, tem hoje o anúncio da linha Galaxy Note 20, né, que ela tinha marcado já pra imprensa, e pode ser que pinte novidades a respeito do Fold também. Agora, ainda sobre o mundo Android, a ZTE anunciou ontem o primeiro telefone de verdade, né, que vai começar a ser vendido de verdade com a câmera embaixo do display, na parte da frente. É claro, esse display é na parte da frente, mas a câmera frontal embaixo da tela. O Exynos 25G, pelo menos por enquanto, né, vai ser lançado só na China, custando equivalente lá a partir de uns R$1.800. E caso você queira ver um exemplo dessa foto, né, tirada com a câmera aí da selfie embaixo do display, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela lançou oficialmente ontem o iOS 13.7, que conta agora com o sistema nativo de notificação de exposição ao coronavírus, sem necessidade, né, da pessoa ter o aplicativo instalado. A Apple comentou que essa é uma espécie de segunda etapa, né, da parceria dela com o Google aí para deixar o pessoal mais seguro com o sistema privado de notificação, e o Google, por sua vez, né, comentou que no caso do Android está pintando, ainda vai chegar essa atualização. Então, com essa novidade agora, os governos não têm mais que fazer o aplicativo, né, que é meio complicado, parece, eles conseguirem fazer isso, disponibilizar para todo mundo, mas por outro lado, ainda assim eles têm que se adequar ao sistema na parte de back-end ali para fazer o negócio todo funcionar e todo mundo ser notificado quando pintar um caso positivo por proximidade. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o Mark Gurman da Bloomberg fez uma matéria ontem com uma espécie de um resumão do que ele sabe já que a Apple deve lançar nos próximos meses, com base no que contaram para ele, né, as fontes que ele tem lá na Apple. Ele comentou que no caso do iPhone 12, o lançamento vai ser faseado, com os modelos mais baratos primeiro, né, que vão chegar em outubro, e enquanto isso, no caso do iPad Air, né, que falam que ele vai ser lançado em breve, ele deve mesmo contar com o mesmo design do iPad Pro, mas não comentou quando é que eles vão pintar no mercado. Já no caso do Apple Watch, ele comentou que o modelo Série 5 vai ser anunciado junto de uma espécie de um modelo um pouco mais barato, né, o sucessor aí do Série 3. E especificamente no caso do Série 5, ele comentou que ele vai ter um sensor novo para fazer medição lá do oxigênio do sangue do usuário. Por fim, ele comentou também que bem provavelmente, né, a Apple vai anunciar uma Apple TV nova que tem um controle novo também. E finalmente um HomePod mais barato, que é o rumor antigo, que está pintando no mercado. E caso você queira ler essa matéria completa, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um app, ou um produto, ou um projeto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast A Virada por ter voltado a patrocinar aqui o Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!